A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Tempo de Conversa, um programa de entrevistas sobre arte, cultura e psicanálise. A apresentação, Josiane Horváthis. Produção, Tempo de Morangos.
Olá, ouvintes e espectadores. Eu sou Josiane Horváthis e estamos começando o programa Tempo de Conversa, hoje é a nossa estreia, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, AM930, e também com transmissão no portal cultura930.com.br e também pelas redes sociais. No Facebook a gente tem a nossa live, então eu faço o convite, vem conversar comigo? Também você pode enviar aqui para a gente o seu comentário, fazer a sua pergunta pelo telefone, pelo WhatsApp. O telefone 3015-1800, o WhatsApp 98-5050-930. E quem vem hoje conversar comigo para essa estreia é a Rosa Maria Marini Mariotto. Bem-vinda, Rosa.
Obrigada.
E eu estava pensando que o seu nome já é um poema, né?
Um poema de mar.
Sim! Maria Marini Mariotto, é muito lindo, né? Tem som, tem forma, né? E a Rosa é psicanalista, ela é analista membro da Associação Psicanalítica de Curitiba e tem doutorado no tema da criança, da infância. E hoje a gente vai falar, então, de muitos temas aqui com a Rosa. Vamos falar de criança, vamos falar de infância, vamos falar de sexualidade e vamos falar também de escrita, porque a Rosa também tem muitos livros. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Gênero e sexualidade na infância e adolescência, reflexões psicanalíticas, para quem está na nossa live pode dar uma olhadinha. Por uma nova psicopatologia da infância e da adolescência. De bebê a sujeito, a metodologia IRD nas creches. São muitos livros, Rosa. Psicanálise e ações de prevenção na primeira infância. E cuidar, educar e prevenir as funções da creche na subjetivação de bebês. E também, logo, logo, está vindo mais um livro por aí. Quer falar para a gente?
Isso, né? É, dia 28 de setembro, bom, em primeiro lugar eu agradeço estar aqui, né, inaugurando aí nessa estreia o teu programa, fico muito feliz e desejo muito sucesso, muitos ouvintes.
Obrigada. É.
Então, dia 28 de setembro, na sede da editora Inverso, das 2 às 5 da tarde vai ter a festa da primavera da editora. E lá será lançado esse novo desafio de escrita, que se chama Como a Gente Vira Gente, as maravilhosas aventuras de Tito e Vopsi na Terra da Humanidade. Esse é um livro totalmente diferente desses que você apresentou, porque esses, né, que até então eu escrevi, eles têm um cunho bem teórico, de pesquisa. Então, 3 deles são muito voltados à questão de pesquisa, principalmente ligados à creche, à psicanálise, infância, mas... enfim, são temas bem psicanalíticos, voltados a um público mais especializado, né? A um leitor mais especializado, um psicólogo, um psicanalista, ou quem atua aí com a primeiríssima infância. Já esse Como a Gente Vira a Gente é um desafio no sentido de que ele surge a partir da minha experiência como a avó do Tito, né? E que quando ele nasceu eu comecei a fazer curtas postagens, né, nas redes, falando um pouco daquilo que vai acontecendo com um bebê, a partir de uma perspectiva evidentemente teórico-psicanalítica, mas que pudesse alcançar um público que não é da área, né? Então, podendo traduzir alguns dispositivos conceituais ou fazer o público em geral compreender o que, que é o processo de subjetivação a partir de vinhetas humoradas, vinhetas assim muito intuitivas, cotidianas. Então, esse é o novo desafio. Tem um outro desafio aí de escrita, engatilhadinho, mas esse eu não posso dizer ainda.
Então tá bom. Então esse fica um pouquinho em segredo, mas depois a gente retoma essa questão da escrita, que eu quero conversar com você. Mas eu queria começar perguntando, a partir do que você coloca aí num dos livros, de bebê a sujeito, eu queria te fazer uma pergunta: como é que foi de bebê a psicanalista? Eu queria que você me falasse um pouco desse teu percurso, como é que você chegou a ser psicanalista, um pouco das tuas referências.
Tá. Assim, hoje eu posso, né, olhar para trás e até situar alguns pontos da minha história que me ajudaram, me permitiram estar aqui hoje. Reza a lenda, né, na minha família, que até mais ou menos 10 meses de vida, eu não olhava, eu não falava, eu não interagia, então eu era um bebê um pouco amorfo, né? E minha mãe, já mãe de 3, eu sou a 4ª filha, percebeu que havia alguma coisa errada. E ela disse para o meu pai, então, na época, falou: olha, nós precisamos levar essa menina ao médico, ela não é normal. E ela diz até hoje que parece que eu escutei aquela, né, aquela demanda dirigida ao meu pai, e a partir daí eu nunca mais parei. Né? Então, assim, eu vejo que o meu interesse por bebês, por crianças, a primeira infância, aparece muito a partir de uma história pessoal. Lógico que esses traços, eles foram inscritos, e o interessante é o que eu pude fazer com eles. E a psicanálise aparece muito também por uma história ligada ao meu pai, né? Meu pai não trabalhou com outras coisas, ele trabalhava em banco, mas ele fez análise por muito tempo, na época em que morávamos em São Paulo, e eu devia ter uns 10 anos por aí, eu via os livros, porque ele era aquele analisante que, além de fazer análise, comprava livros de psicanálise, né?
Então já tinha livros de Freud em casa.
Exato, Freud, Melanie Klein, porque ele fazia uma análise de escola inglesa, né? E Eric Fromm, Melanie Klein, livros que eu guardei até hoje, né? Depois do falecimento dele, foi a única coisa que eu pedi para a família, que era a biblioteca dele. E a partir daí eu comecei a me interessar, eu queria saber o que, que tinha naqueles livros que interessava meu pai. Então, o meu caminho pela psicanálise foi um caminho sobre, eu quero saber sobre meu pai, né? E enveredei por aí, e enveredei por um caminho diferente na psicanálise, né? Então a gente pode pensar que existem duas grandes escolas de psicanálise. Ele, né, se dedicou mais a pensar, a fazer sua análise pela escola inglesa, e eu fui me interessar por uma psicanálise um pouco mais subversiva, que é a escola francesa, capitaneada pelo Jacques Lacan. E aí, dentro dessa formação, eu fui juntando, né, o gosto, o apreço, a curiosidade pela questão da criança e da subjetivação, a partir, então, dos aportes teóricos psicanalíticos. Né, e aí fui fazendo a minha prática, meu percurso.
Eu ia deixar para falar isso da escrita um pouco depois, mas agora surgiu de novo a questão dos livros que vêm aí do seu pai, porque quando vi sua bibliografia, né, são muitos livros, você produz muito, você escreve, porque é um outro momento também da elaboração, né? Você tem o momento da clínica e o momento da discussão da clínica em supervisão, mas a escrita é quase um terceiro momento. E eu vi que você se dedica muito a isso, e vejo também, porque eu sigo no Facebook as tuas escritas como Vopsi e sua relação com o seu neto Tito, que agora vai se transformar em livro. Então eu percebi aí que realmente tem uma relação com o livro e com a escrita. Você quer falar um pouco mais disso? Como é que foi desde sempre para você, você escreveu? Como é que você se iniciou na escrita? Foi pelo lado acadêmico?
Bom, pessoas da minha geração, quando eram crianças, tinham diários. A gente não escrevia nas telas, a gente escrevia, né, em diários. E eu acho que no meu aniversário de 7 ou 8 anos, eu ganhei da minha professora de piano, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu não sei tocar piano, eu odeio tocar piano, mas ela fez uma função incrível para mim. Ela me deu um diário e aí eu comecei a escrever. Eu guardo esse diário até hoje e guardo as agendas, né, que foram se transformando em diários. Mas tudo muito incipiente, tudo muito ligado mesmo a esse processo da adolescência. Mas também sempre gostei muito de ler. Então, meu pai gostava muito de ler, minha mãe gostava muito de ler. E eu sempre tinha muitos livros, né, dos mais variados temas. E eu, né, comecei a ler e aí me interessar também por escrever. Mas a escrita mesmo, ela aparece de forma mais contundente por conta do meu percurso acadêmico, né? Tornei-me professora universitária por 21 anos, fui fazer mestrado, doutorado, o que exige, então, publicações, o trabalho de pesquisa, de escrita. Então, acho que tem esse ponto. No que se refere à escrita e à psicanálise, eu gosto de dizer que a escrita é o quarto pé da formação. Acho que existe, né, a formação do psicanalista, que se sustenta na sua análise pessoal, no seu estudo teórico, na sua supervisão de casos clínicos com outro psicanalista e na escrita, porque a escrita também é um modo de você inscrever o teu estilo, o teu desejo, a tua prática. E é uma experiência, escrita é uma experiência, assim, muito importante, porque é uma experiência, digamos assim, de perda, né? Então, o que resta em você é o que você pode transformar em letra.
E falando na formação, eu queria te perguntar um pouco sobre isso, né? O que você pensa da formação do analista, o papel das escolas e hoje o papel das universidades, porque é um local onde muito também tem se feito de psicanálise na universidade, apesar de a gente considerar que não é o melhor lugar de transmissão. E também um pouco isso da psicanálise fora do consultório hoje, né? Esses modelos já não só da clínica, no modelo clássico do divã e da sala de consultório, mas dessa atuação do psicanalista em outros lugares, como hospitais, na área do direito. Queria que você falasse um pouco como é que você pensa esse cenário da formação do analista e dos lugares de atuação do analista.
Se a gente pensar, né, que a psicanálise ela é uma prática clínica, a gente restringiria a clínica de quatro paredes tradicional. Mas a gente pode pensar que a psicanálise é um modo de fazer circular um discurso, né? E se tomarmos o discurso do analista, né, enquanto tal, a gente pode colocá-lo ou fazê-lo circular por vários lugares. Então, na minha experiência profissional, acadêmica, eu tive muitos bons professores psicanalistas, eu transmiti psicanálise, acho que é possível transmitir a psicanálise dentro daquilo que é possível, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que hoje em dia a psicanálise tem tido um pouco menos de lugar, principalmente nas graduações em psicologia, mas isso não impede dela existir, né? Ou seja, de fazer circular, dela ser um construto teórico importante para se pensar várias práticas, né, junto ao outro humano, né? Então, se há ainda seres de linguagem trafegando pela Terra, haverá psicanálise também.
Eu quero te convidar agora, a gente falou um pouco de livros, para a gente ouvir um quadro que a gente vai ter aqui no programa, que se chama Literatura no Ar. E hoje a gente vai ter uma dica de leitura com a Larissa Bonassin, que é professora de literatura da Uniandrade, e ela tem um projeto em que ela indica livros de literatura no Instagram, se chama BookNos. Então, quem quiser seguir também a Larissa, é @book.nos. E a gente vai ouvir o que é que a Larissa traz para a gente hoje de dica de livros. Vamos lá.
Literatura no Ar, verso, prosa e outros voos.
Olá, Josiane, tudo bem? Hoje estou aqui no Literatura no Ar para falar então do livro Dois Irmãos, do Milton Ratum. O livro é uma narrativa de lembrança e que apresenta a história de uma família de descendentes de libaneses e é ambientada em Manaus, logo após o golpe de 1964. O eixo condutor dessa narrativa é o ódio e os ciúmes entre os gêmeos Omar e Yakub. Os irmãos, que eram idênticos fisicamente, mas detentores de personalidades completamente opostas, são rivais desde a infância. A rivalidade já iniciou pela disputa do amor e atenção da mãe, Zana, mulher de personalidade forte e alicerce dessa família. A disputa por Zana não se dava apenas entre os gêmeos, mas também por Rania, a filha caçula, e mais fortemente ainda pelo marido Halim, extremamente apaixonado, possessivo, ciumento, a ponto de não querer ter filhos para não ter que dividir a sua amada. É um livro, então, sobre muitos temas, sobre relações familiares, sobre sentimentos de pertencimento, sobre Manaus e seu desenvolvimento juntamente com a Zona Franca e a chegada dos imigrantes. É sobre separações, feridas não curadas, mas ao mesmo tempo resignação. Até a próxima.
Literatura no Ar, verso, prosa e outros voos.
Obrigada, Larissa, pela sua dica. E eu fiquei sabendo que a Rosa leu esse livro. Quer comentar, Rosa?
Ali sim, muito uma coincidência incrível, assim, porque foi um livro que eu li, me marcou muito, eu adorei essa leitura. Tanto gostei que eu utilizei o livro dele numa disciplina, na época na PUC, que era disciplina, né, de psicanálise e casos clínicos, como um caso clínico. Né? Então, os alunos tinham que ler. Aliás, o meu livro eu emprestei para um aluno que até hoje não me devolveu. Se estiver escutando, estou aqui, pode me devolver.
De repente,
deve ter uns 10 anos, mais ou menos. E é um livro belíssimo. Acho que o modo como o autor expressa essa relação, o que me marcou, o que me impactou nesse livro, foi o modo como ele trabalhou, apresentou essa triangulação entre os gêmeos, os irmãos e a mãe. É muito, muito interessante. Eu acho que é uma aula, né, da questão edípica e dessa relação, né, que a Larissa comenta, do ciúme e da inveja. Né.
Então, essa foi nossa dica de literatura de hoje. E a gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Tempo de Conversa.